gravando.
Sejam bem-vindos ao podcast do Extrema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura.
Tudo bem, Fábio Bessa?
Tudo bem, tô vendo de novo você, cara.
É, cara, a gente se vê muito, hein?
Dois
é
dias seguidos,
quase
cara.
Irmãos, cara.
Tá gravando muito esse fim de ano, né?
Pois é, né? Porque o pessoal, se a gente deixar uma semana sem episódio, a cobrança vai vir, né?
Você pode sair de férias, mas o Extrema não
pode,
cara.
O Extrema não pode sair de férias nunca. Bom, estamos, ó, camisetinha. Você gostou da sua camiseta? Eu gostei da sua.
Cara.
Bonita.
Você gostou?
Gostei. Camisetas da Insider Tech T-Shirts aqui, ó. Lembra que a gente falou, né? Que a gente deixa na bolsa a camiseta ali, às vezes fica meio amassada e tal. Da Insider não tem esse problema,
a minha tava na
cara.
Mochila que eu trouxe ontem pra gente gravar. Aí a gente não precisou usar, né? Aí, porra, cheguei hoje, peguei na mochila, coloquei no corpo, aí ó, ela já vem desamassando.
É isso, e também ela não deixa aquele odor sair, né, cara? Então é uma camiseta muito boa e ó, tem promoção. Black Friday agora, Black November, né, na verdade.
Black November.
Então a gente tem o cupom EXTEMABF, você tem 15% de desconto com esse cupom lá no site da Insider. O QR Code está aqui. E se você somar os cupons que já tem lá no site, você pode chegar até 40% de desconto.
Ué, é muito desconto, hein,
cara? Então, cara, aproveita Black Friday aí.
Dá pra comprar pro Natal já de presente, né?
Presente. E não tem só camiseta, né? Tem cueca, tem meia, tem top, tem tudo lá.
Você já usou a cueca que você viu?
Oh, é boa a cuequinha, viu?
É boa.
Boa, parece que tá solto ali.
Ai, meu Deus. Continua.
Muito bom. Quem tá assistindo a gente no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos. Você pode ser membro do Extrema, inclusive, lá no YouTube, né?
É, tem um link aqui embaixo. Se você clicar, você pode se inscrever e pela bagatela de quanto? Acho que é R$14,00.
R$14,99.
Você já poderia estar assistindo os episódios, poderia estar aqui, né, fazendo a pergunta direto, olhando nos olhos do convidado.
É isso. E você também que está assistindo no Spotify, não esquece de seguir, classificar 5 estrelas. Você pode deixar seu comentário lá no Spotify também. E estamos gravando sempre aqui nessa estrutura maravilhosa do estúdio.
Quer gravar um podcast, não sabe nem por onde começar, o que você compra, que câmera você compra, microfone você compra. Não precisa, né, Thiagão?
Nós sabemos tudo isso. Te entregamos um material prontinho, vídeo bruto, corte para Reels, TikTok, tudo pelo melhor preço do Itaim.
O melhor preço do Itaim.
Essa é a melhor venda, né? Muito bem, seu Fábio Bessa, quem trouxemos hoje?
Quem trouxemos?
Cara, a gente conseguiu uma brecha na agenda desse cara, muito concorrido, todo mundo gosta, todo mundo pede, Rodrigo Lobo.
Das agendas mais difíceis aqui, ó.
Obrigado por ter vindo, Lobo.
Pô, muito obrigado, mas não é bem assim não, tá, galera? Fique bem claro que a agenda, complicação da agenda é desses caras aqui que tem 80 pessoas pra gravar no mês. E já adiantando, pô, tem duas informações extremamente importantes. Primeiro, essa minha camiseta que eu tô aqui, eu deixei no carro aberta, pegando sol pra ela não amassar. Então fica... Adorei se eu já tivesse esse
essa
insight.
Tecnologia.
E segundo, gostei dessa informação também do estúdio, hein? Temos ideias pro futuro breve, então a gente vai ter que falar sobre isso.
E você, como parceiro nosso, a gente consegue fazer um negocinho ali.
Top, né? Já começamos bem o podcast.
Lobo Talks, imagina. Lobo Talks. Tem bastante coisa para falar, hein?
Tem.
Pô, mas muito obrigado mesmo por você ter vindo, cara.
Muito obrigado, eu que agradeço. Os caras estão bombando
sempre,
é uma honra fazer de fato, de verdade. Fico muito honrado pelo convite, é gostoso e eu adoro falar, né? Então a gente vai longe.
Boa. Ô, Lobo, a gente estava conversando antes que você já gravou episódios com o Michel, com o Mundo Trigo, com o Gabriel. Então tem, cara, sua história ali tem 3 horas de episódio com o Michel.
Eu adoro o podcast, galera, porque não deixa de ser uma autobiografia.
Dá
pra gente pegar todas as gravações e depois redigir um livro ou criar um material, é muito legal.
É.
Inclusive, já
mostra
foi vários.
Mostra pros filhos, tudo, né?
A gente tá repaginando o nosso marketing, nossa equipe de marketing, enfim. E tá muito legal, porque onde tá sendo a melhor fonte de informação? Podcast. É incrível, cara. O poder do podcast. Eu adoro, sou um consumidor e fico muito feliz de ter mais essa oportunidade de verdade. De
cara, eu sou muito suspeito, porque eu sou viciado em podcast. Né? Tudo é indo pro trabalho, é podcast.
Também,
você tá lavando
carro,
a louça,
trânsito.
É podcast. Você tá no trânsito, é podcast. Você quer conhecer alguém, você digita ali, procura se tem alguma coisa. Assim, sou... Cara, desde a pandemia, né? Desde a pandemia que foi o boom
onde
ali.
Deu o boom ali dos podcasts.
Ô, Lobo, então aí a gente combinou assim, a gente falou, cara, vamos tentar falar mais da atualidade, um pouco de outros assuntos. Quem quiser ouvir, a gente pode até deixar linkado aqui.
A gente recomenda que ouve lá do pessoal do Endorfina, Mundo Tri, que tem a história
são bem legais.
Do
A gente
do...
ouviu pra lá tudo pra dar uma estudada, né? Você acabou de voltar da maratona aí de Amsterdã que você fez. Então tem vários assuntos frescos aí. E, cara, eu queria entender um pouquinho mais, assim, se você... Cara, você é um cara bem, tipo, empreendedor, né? Então, quando a gente forma na hora que você se formou em educação física, a gente fez fisioterapia, a gente aprende muito a parte técnica, né? Uhum. Tipo, de como é que você atende alguém, como é que você monta um treino, periodiza, fisiologia, e não é todo mundo que vai para essa área empreendedora, né? Você, uhum, tem uma empresa, você é um produto lobo, assim, né? O Rodrigo Lobo, você vende várias coisas, assim, tipo, cursos ali, da onde que vem isso, né? Da onde que... Da família, você já tinha...
Caraca, já começou.
Filhos de empresário.
Ah, nossa!
Bom, primeiro de tudo, quando eu... Vou até resumir, até porque já contei algumas vezes essa história, mas é legal com outro viés. Quando eu resolvi fazer educação física, claro que é uma área, a gente sabe bem, fisioterapia, educação física, nutrição, ainda mais ali há 20, sei lá quanto tempo, não vou falar aqui, mas há 20 e poucos anos, só tinha duas possibilidades, escola ou academia, né, praticamente. Claro, algumas outras sub-áreas, né, mas... Hoje, a tecnologia e as mídias digitais, as redes sociais, elas nos dão possibilidades infinitas, né? E na época, imagina, vamos fazer educação física. E eu não tive uma base familiar muito empreendedora, não tem nem o que falar, né? Meu pai, posso dizer que ele não foi empreendedor. Veio lá do Rio de Janeiro para montar uma clínica de um consultório de odontologia, entrou numa empresa para construir, colocar de pé um ambulatório. Então, mas claro que não era um negócio diferente, ousado. Então, eu não tive muita essa bagagem, mas quando eu fui para a área de educação física, justamente eu fui porque ela foi extremamente importante para mim, o esporte foi extremamente importante para mim numa fase da vida que... ele entrou numa necessidade, né? Então, para quem já conhece, eu tive sobrepeso entre os 8, 7 e 12 anos de idade, praticamente. Não gostava de fazer nada, preguiçoso e tal.
Imagina esse homem gordinho, velho. Não dá para imaginar.
Brinco que no videogame, assim?
Mais ou menos isso. A gente ia com os amigos, ficava varando a madrugada jogando videogame. E era ativo. Então, sim, não era tão... Assim, eu lembro, talvez se fosse agora, muito provavelmente eu estaria não teria salvação, né? Estaria num estágio muito mais... A gente tinha uma atividade maior, mas mesmo assim o consumo era maior do que a saída, né? A entrada. E com isso, o esporte justamente ele foi extremamente importante para mim. Então eu precisei vasculhar, entender e tentar de alguma forma devolver isso, né? Mostrar, amplificar isso. Então isso para mim já foi uma característica empreendedora. A vontade de entrar na área para amplificar essa importância de fato do esporte na vida de uma pessoa independente da faixa etária, né? No meu caso, hoje eu tenho uma missão ainda que eu não comecei a desenhar, que é tentar trazer os mais jovens para... Hoje a gente tem um público de mais, né? Que a gente cuida em torno de 30, 50 e poucos anos. Ainda tem uma... Eu preciso ainda devolver isso para a sociedade, cuidar da base.
Mais jovem.
Ainda tá em hold. Mas então já começou ali. Porém, quando eu também fui para a educação física, só tinha um local que eu queria estudar educação física, que era a USP, uhum, né? Na época era a melhor universidade. Então, ali já começou também o feeling empreendedor de, né, justamente estar no melhor, entre os melhores, né? Claro que quando você está numa universidade como a USP ali, a Escola de Educação Física, ela é muito focada realmente na produção de ciência, né?
Você entrou direto do colégio?
Entrei. Entrou direto, mas claro, para quem já também me conhece um pouco da minha história, eu não sabia. Eu sabia que eu queria educação física, mas claro, né? Sempre dá aquele frio na barriga, né? De bater no peito. Não, vou para a área e vou ter sucesso na área. Então, deixei ali aplicado em alguns vestibulares, telecomunicação, tava pensando em fazer engenharia.
Segunda opção ali, né?
Cheguei a fazer processamento de dados na ET, para ver se era isso que eu queria. Aí descobri que não era, detestava lidar com algo muito abstrato, que é programação. Uhum. 0 e 1, que dá um negócio maravilhoso, código binário, não conseguia pensar nisso no meu dia a dia. E com isso, fui ganhando escala. A própria faculdade, a própria universidade, ela me trouxe essa necessidade de alta performance, né? Então, não é simplesmente entrega qualquer coisa e tá bom, né? Para você sair de uma faculdade que é pública e é uma das melhores, eu tinha que ralar. Então, ali eu participei de muitos projetos internos de desenvolvimento, com devolução, né, para tanto produção científica quanto para a comunidade. Então foi muito legal que lá eu já fui para a prática, não fiquei só dentro do laboratório, então a gente tinha que conduzir projetos. E ter sucesso nesses projetos com os funcionários, com a comunidade.
Lá é muito forte isso, né? Assim, é o estudo, né? A ciência e essa devolução para a comunidade. São
projetos
os três
de
pilares,
extensão,
né?
Exato.
Ensino, pesquisa e extensão.
Então para mim foi muito importante. Posso dizer que começou lá. E estava dentro dos melhores laboratórios de biomecânica, que é do Júlio Serrão. Imagina. O cara, referência, e a régua lá no alto. Então, ali foi muito importante para mim. Tanto é que eu adoro biomecânica, tive que aprender na marra fisiologia, e obviamente hoje com o apoio de algumas pessoas, né? Alguns profissionais, a gente tem esse suporte e foi aprendendo na prática, porque para quem conhece a própria, né, Escola de Educação Física na USP, você sai bitolado. Então, participar desses projetos foram importantes. E depois, claro, é o não contentamento de ficar preso num espaço e não devolver, justamente lembrando do DNA da entrada, né, do principal propósito de entrar na área, devolver para a sociedade. E eu trabalhei na academia, né, estagiando, fiz aquele processo normal, regular de entrada na área. Mas aquilo começou a inquietar, assim, sabe? De ficar dentro da sala, montando planilha de musculação e sem uma visão ampla. Porque quando você tá numa academia, você não tem uma visão ampla de saúde. Você tem uma função específica e cuida daquilo ok.
Mas na universidade você já fazia outras disciplinas lá na FEA, por exemplo?
Sim,
algumas
essa
coisas.
É a vantagem da Educação Física na USP, que era a gente rodava todas as unidades. Então a gente teve de aula na Química, na Biologia, na FEA, então também a régua começa a subir, porque você tem referências de cada setor com os melhores e convive com os melhores, né? Sai com a cabeça aberta.
Sim.
Então é isso. Aí eu fui pra prática, começando na academia, só que, cara, de verdade, né? Ainda mais eu gostava mais da, né? Já corria na época. E ficar numa sala de musculação, montando plano de musculação, eu preferia estar na esteira prescrevendo o plano de corrida. Mas não cabe, na época, corrida, imagina, 2002, eu já estagiei praticamente no primeiro ano já. Entrei em 2001, já 2002 já estava, né, começando, já tinha feito uma maratona em 2000, já tinha um histórico de corrida, estava entrando no triatlon e preso numa academia, então eu estava me incomodando. Aí foi um momento muito importante de virada, que a corrida estava começando a entrar nesses ambientes. Então eu tive a ajuda de alguns profissionais que me ajudaram a ir para a prática. Então eu tinha a teoria e alguns profissionais me ajudaram a ir para a prática, que é levar a melancia na tenda para cortar, fazer alongamento, ajudar na condução de algumas tarefas. Aí, claro, vambora, né? Imagina, formado ali, com um monte de informação, com uma visão empreendedora, já começando a acender, aumentar a chama empreendedora. Aí não teve jeito, fiz alguns pilotos, né, com assessoria na época, de forma bem embrionária e um pouco informal, mas aquilo também me incomodou. Trabalhar na informalidade, fazer meia boca, ainda mais que a gente tem me incomodava. Incomodava não ter uma empresa aberta, não arrecadar imposto, não conseguia dormir em paz.
Mas sozinho ou tinha uns amigos junto, assim?
Eu comecei com uma pessoa nesse empreendedor, né? Chamava Weight Run, primeira assessoria. Já entrando na área de assessoria, a gente fez um embrionário ali de praticamente 2 anos, foi muito importante para entender as dores do mercado, né? Só que antigamente você não aprendia. Abri o Instagram e tinha uma aula com se listava, botar o benchmark ali de...
Né, como testar seu produto,
esquece,
né?
Esquece, lá você não sabia. Imagina, eu em São Bernardo ainda. E, cara, mesmo tendo estudado na USP, que foi o berço das assessorias, era só treino de sábado, né? Então, eu tinha de vez em quando vir de sábado para aprender um pouco. Não dava para você entrar em curso de... Hoje eu já tenho um curso até pronto sobre...
Tinha que dar as caras mesmo,
sobre,
né?
Sobre running e formação de assessoria, né? Hoje eu já tenho um produto que eu criei... A gente, né? Em parceria, a gente já criou um produto para isso. Só que na época não tinha nada disso, cara. E para você entender o que os concorrentes faziam... Imagina, o Marcos Paulo, que era para mim a principal... O Mário Sérgio, né? Da Run Fair, as duas referências... A gente não encontrava os dois na esquina e tomava um café e eu não conseguia, ainda mais um molecão, né?
Eu não vi um vídeo no YouTube deles, não, né? Não tinha nem...
Não tinha nada, você não tinha informação nenhuma. Era tudo no feeling e e as oportunidades raras que a gente tinha de encontro, já tentar aprender de olho, de longe, assim, para ver o que estava acontecendo, mas para aprender, nunca com uma visão de, né, negativa de puxar o mercado de ninguém, porque esse é um mercado extremamente grandioso que quem fica martelando em puxar cliente do concorrente tem que repensar o desenvolvendo o negócio, porque é um mercado que 95% não tem, não consome um produto de assessoria, por exemplo, né?
Então, tem aí um...
Pois é.
Para desenvolver, né, cara? Eu lembro que eu vi uma estatística, eu não sei... Acho que foi dos Estados Unidos, assim, que é dos concluintes de maratona que treinam com assessoria, eu acho que, tipo, sei lá, é 30%.
Para maratona é mais, porque para um processo de treinamento até chegar na maratona é igual para o triatlon. Triatlon, para ir para o Ironman, né, um Ironman 70.3, você tem um percentual... É quase de 40%.
Mas eu acho pouco, acho 30%. Se você pegar 70%, treina
ainda tá ali,
freestyle.
Mas
ali,
é muito ainda, 30% para maratona. Você vai para uma prova de 5 quilômetros, 5, 10 quilômetros, em torno de 15%, 10%. É. Dependendo da prova, até 5% de cidades que não tem esse apoio. E é isso, então uma área extremamente tentadora, gostosa de trabalhar, dinâmica. E aí fui escalando, vendo a oportunidade de colocar minha metodologia, né, a minha forma de pensar, de uma forma integral, ampla, e escalar isso para a região, na época o ABC, a gente já teve ponto de treino Santo André, São Bernardo, São Caetano, era praticamente ainda o líder de mercado da região, mas a gente começou a ter uma demanda fora, né? Principalmente com o aumento das redes sociais, né? Em 2012, 13, 14, começou a surgir mesmo o Instagram, que
você
deu voz.
Você tava falando pra gente, né? Das cidades Nordeste, cara, no Norte, aí, vocês estão atingindo essa galera.
Exatamente, porque são cidades que têm a questão regional muito forte ali, a característica de trabalho... Só que existem pessoas que se identificam com nossa metodologia, nossa forma de pensar, inclusive até gosto muito de participar de podcast, que acaba sendo uma das principais formas de entrada, porque é o momento que a gente joga limpo mesmo, vai nas entrelinhas que o site ou o Instagram não mostra, que é o que é de fato a empresa, o que é a pessoa que está por trás das telas ali do dia a dia, meio que às vezes no fake, né? Então, o próprio podcast para nós foi um grande divisor de águas ali, de chancela da identificação com a forma. A gente tem muito atrás do exterior, principalmente exterior, que consome podcast. Eles geralmente fecham com a gente por podcast, porque eles não ficam muito antenados no Instagram do Brasil, por exemplo, né, com as pessoas daqui. Só que eles são consumidores, têm necessidade de consumir conteúdo técnico, porque são brasileiros que estão lá e. Sentem necessidade, o conteúdo geralmente está no YouTube, esse conteúdo mais robusto, né?
Mais denso,
e não motivacional necessariamente, que é o Instagram, a rede social rápida ali, né? Então é isso, aí foi embora, mas aí teve empretécnicos, o Sebrae para validar características, entender. Tem um grande pessoa que eu tenho que sempre agradecer, que é o meu sogro, que ele sempre tive como uma referência dentro de perto de mim, como... uma pessoa que, né, era da área corporativa, mas, putz, com uma régua lá no alto, era diretor de uma empresa grande. E, claro, né, a família deu todo o suporte, né? Meu pai, no início, o nariz meio atravessado quando foi para educação física, mas que isso. Família até montava...
Tem que apoiar o filho,
montava
pô.
Tenda junto e guardava todas as tralhas em casa na época. Então, olha, quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, meus pais...
Que bom, né?
Minha família como um todo ralou pra caramba.
E, paralelamente aí, pô, você continuou treinando, continuou fazendo, né, as coisas aí, sendo atleta, né, vamos dizer assim. Como é que você foi fazendo, né, as provas aí que você foi executando também, melhorando, sendo referência, como atleta também.
E a gente até perguntou, acho que o Belarmino quando veio aqui, né, essa importância, né, de quem passa treino de também treinar, mas aí treinar é uma coisa, outra coisa é vocês que realmente estão ali na ponta do, né, da categoria ali.
Pra mim, claro, comecei na natação de piscina, esquece natação de piscina. Olha, eu, Rodrigo Lobo e Zé Belarmino, põe um do lado do outro. Quem tem perfil de nadador de piscina, é claro que é ele, nem de fundo eu tenho. E a gente tem que entender, né? Dói o coração falar que o sucesso no esporte, ele tem 70%, claro, né? Depende do esporte, mas um viés genético. Sim. E potencial
estrutural.
Estrutural, né? E claro, imagina aí, 1,68m, 50 e poucos quilos, não tem como nadar na piscina e tirar leite de pedra, né? E claro, aí comecei a brincar com a corrida e descobri que na corrida, cara, ok, o meu perfil, ele é corredor. Ele é pra corredor, né? Eu quis fazer triatlo de teimoso, assim, porque nem ciclista eu sou. Na época eu era porque o ciclismo não tinha um sarrafo tão alto como tem hoje no triatlo. Eu tive muito sucesso até 2019, hoje o treinamento do triatlo mudou. E até a característica de treino, principalmente com foco no ciclismo, para fazer um bom ciclismo, para sair, para correr mais protegido. Antes não, antes eu fritava todo mundo na corrida. Mas hoje já não dá tanto tempo de pegar. Mas é claro que eu tinha um potencial para corrida, né? Já primeira prova, 10 km em 40 minutos, que é o 4 por quilômetro, todo mundo sonha. Eu falei, opa, é gostoso. Não, é natural você ter uma tendência para o esporte quando você se dá bem, né? Você faz com facilidade, tem esse potencial. Então, isso foi não vou inventar história, isso foi extremamente importante para manutenção e sequência, olhar, né, de longo prazo ali e querer estar na alta performance. Mas, claro, que a partir do momento que você sobe o nível, você tem que ficar lá em cima. Então, para tudo, no trabalho, na família. E ficar é mais difícil, né? É, a alta performance, ela é legal que ela se conecta. Não é alta performance necessariamente de ser o melhor, mas é fazer o seu melhor todos os dias ali.
Sim.
Então, claro que eu tenho minha limitação. Hoje, claro, se entrar no tema, que nem no próprio triatlon, para mim foi muito difícil, né? Até 2019, praticamente 17 a 19, eu subia, estava entre os três primeiros em praticamente todas as provas. Eu até brincava com o Belarmino, com o Zé, que quem que era o que ia ganhar? Claro, 80% ele e 20% eu, mas as provas menores eu até às vezes dava uma canseira nele. Mas imagina, primeira prova, de primeiro Ironman já fui para Havaí em 2014, segundo Ironman em Floripa eu também fui para Havaí. Segundo não, já seria o terceiro, né? Então, sempre tive o sarrafo lá em cima e sempre com uma tendência para corrida, né? O triatlon, ele demora para você ganhar maturar. Imagina, comecei triatlon em 2001 na faculdade ali, né? Primeiro Internacional de Santos. E eu só fui ganhar uma categoria, imagina, com 18 anos na época, ganhar uma categoria com 20 e poucos anos, depois de uns 4, 5 anos. Então, claro, antigamente, para você ter um bom resultado, tinha que ter casca.
Mas você acha que também que essa você ter bom desempenho na parte atlética, assim, ajudou, contribuiu na assessoria?
Mas
também, assim?
Tenho dúvida disso.
Os alunos quererem entrar com você.
Só tem um ponto, uma linha tênue, que é o viés, né, do atleta com o treinador empreendedor, né? Se você perde essa linha, você, que é o que alguns treinadores que estão na alta performance acabam sofrendo com desenvolvendo o seu negócio, que é trazer muito a cara do seu negócio para alta performance. Eu ainda tenho isso, por exemplo. Uhum. Eu tenho, tanto é que a gente está conversando bastante sobre isso internamente, que é de fato ter uma linha de comunicação que ela, eu sempre tive uma tendência a isso, né, de trazer para a base também. Mas quando você está na alta performance, às vezes ela acaba trazendo um público.
É diferente o jeito de falar com cada um, né?
É, que nem, imagina no Instagram, vou falar sobre Z1, zonas de treino, Z1, Z5. 5% dos que correm, dos que treinam com regularidade, sabe o que é um Z1, uma zona de treinamento.
Uhum.
E se a gente toca na potência cerâmica, no equipamento de cerâmica, falar sobre Iron Man, enfim, né? Então, o único ponto de atenção é tomar um pouco de cuidado para não extrapolar. E, claro, né, quando você está na alta performance atleta, putz, às vezes você quer passar mais horas treinando do que trabalhando. Então, por isso que eu saí do circuito Ironman desde 2016, né? 2016 foi o último circuito Ironman, do Ironman completo, né? Que é o
Full.
O Full, que a gente chama. Eu tive que sair dele, porque não estava compondo na minha rotina o treinamento para andar como eu gostaria de andar, que é ter de 15... a 20 horas de treino na semana, né? Hoje
é, que nem... começa a ficar puxado.
É, hoje, antigamente eu conseguiria ter bons resultados até com 14, 15 horas. Uhum. Hoje tem que subir o sarrafo para 15 a 20. E não dá. E não dá. Então, assim como 73, depois da paternidade, né, eu tive que reprogramar, porque o meu treino principal era de domingo. E eu não queria deixar de curtir meus filhos, meu filho na época, agora meus filhos de domingo. Só que o domingo era o treino mais importante pra gente, que no sábado não consegue estar 100% no treino. Tem que dividir a atenção em comandar. Então, a alta performance, não tem nem o que falar, é muito importante, porque ela é a que leva o sonho de quem está começando, a admiração. Só que a alta performance, sem conversar com essa base, sem conversar com o público que quer aprender alguma coisa com você, não faz sentido.
Uhum.
Então, e se isso é um desafio? Isso é uma missão que eu tenho como comunicador, como educador, e tomar muito cuidado para realmente alta performance, não segregar ela, não criar o abismo entre a pessoa...
Não vão olhar e falar, pô, o Lobo treina só alta performance, né?
Exatamente, e a Lobo, por exemplo, nossa assessoria, ela... A alta performance é uma consequência do que você faz agora. Um bom resultado, né, comparativo aos outros, né, um sub-3, uma vaga para Boston, uma vaga para um Mundial de Ironman... Ele tem que ser uma consequência do processo de desenvolvimento. Se ele for uma finalidade, a gente já pula fora e deixa para os concorrentes que olham isso como uma oportunidade de negócio. Né? Assim como para mim, eu demorei quantos anos para fazer o primeiro Ironman? De 2001, que eu comecei o triatlo, fui fazer em 2014, 13 anos, para ir para uma distância de Ironman. E foi bom. Porque não dá pra... Hoje, o mediatismo de... Não dá pra eu também chegar pro cara, um atleta, um cliente que nos procura. Era fazer o Ironman. Ah, como eu fiz, eu demorei 13 anos, então, ó... Hoje, 2023, 2036, você vai fazer o seu primeiro. Esquece, ele quer fazer ano que vem, né?
Isso você mudou com o tempo também, assim? Antes, talvez lá no começo era mais...
Com
e depois
certeza,
foi começando
com
a flexibilizar.
Eu detestava a longa distância, cara. Eu não detesto. Eu fujo dela. Eu faço por oportunidade. Mas maratona, o Ironman 70.3, um triatlo é o limite. Agora, o Ironman, eu não tenho... Eu sou ansioso, eu quero cruzar logo ele em chegada. E eu tenho essa característica de velocidade, não tanto de endurance.
Uhum.
Eu desenvolvi por ter ficado muito tempo nas provas mais curtas. Então, eu tenho o meu moderado a forte, ou forte muito forte, bem treinado, que é a famosa zona Z3 a Z5. Então, sofro para andar nas zonas mais baixas, nas intensidades mais baixas, e ainda mais com essa estrutura que não tem glicogênio acumulado. E hoje, com esses galácticos, com
os cara tudo
os
forte
tratores
aí,
fortes, tá arrebentando. Doido. E eu, antigamente, não. Quanto mais magro, melhor. Né? Mais fininho, mais seco, melhor. Então, aproveitei e surfei bem essa onda. Agora, quando... a vantagem da corrida, pelo menos tem um escape, porque a corrida, ainda esse perfil, ele é o... E é o que manda, né? Até vir alguns galácticos com IMC mais alto e mostrar que não é bem assim, mas o triatlo mudou. Então. Então. Não tem como. E eu gosto disso. Eu gosto de acordar e ter minha rotina. Isso faz parte do meu dia.
Então, aproveita e conta assim pra gente um pouco sobre essa rotina que você falou. Pô, eu não consigo mais treinar 20, 20 e poucas horas. Consigo treinar, sei lá, 10, 14 horas
que
por
você,
semana.
Foi bom que quando eu fui pai, eu comecei a entender alguns conceitos que eu falava, meu Deus do céu, né? Eu olho, às vezes, tem memórias de Facebook na época, de próprio Instagram. Falei, caraca, como eu falava besteira ou do mundo da fantasia, sabe, galera? Depois de todo treino, faça um recover, invista tal.
Mundo ideal.
Era um mundo virtual. Quando imagina, você é solteirão, só namora, depois você casa, já complica, sem prestar conta, já, o tempo já fica mais curto. Aí quando você é pai, cara, aí você reprograma tudo. Essa coisa, não tem como falar, ó, se precisar, descanse mais e treine um pouco mais tarde. Não dá. Ou é quatro. O meu relógio voltou agora eu gosto do horário de verão, mas como não tem, até ajuda quando você acorda 4h40, já tá clareando, 4h30, né?
Sim.
4h30, 4h40. Pra conta fechar, tem que ser muito cedo. Tanto é que eu tenho me afastado, principalmente, né, isso é em off, né, ali que nos bastidores, tenho me afastado um pouco até do Belarmino, porque ele tem uma agenda ali um pouco mais travada no meio da semana com outros compromissos, e às vezes ele vai até tarde e precisa dormir mal um pouco mais os dias que ele tá livre, e eu não tenho como, porque eu ainda preciso, gosto de dar um pouco de suporte em casa, quero ter meu momento ali antes dos filhos irem pra escola, e então não dá, então eu tenho no máximo ali por dia entre uma e uma hora e meia, uma hora e até 2 horas no limite, principalmente quando eu junto o pedal com a natação. Eu sei que eu deveria variar, tal, mas não dá, eu tenho uma rotina muito travada, então é a corrida, tem que ser segunda, quarta e sexta, porque é onde os atletas correm, então tem que estar com eles, não adianta o ideal, hoje eu precisaria pedalar na quarta para aumentar o volume do pedal, não, tem que estar com a galera lá, seja na base São Bernardo, seja no Ibirapuera. Então segunda, quarta e sexta corrida, e agora é muito cedo, 4h40, para começar antes dos atletas, geralmente, para acabar no ponto de treino, já com o treino feito e poder ter um momento. Hoje eu tenho até uma equipe que dá um suporte braçal, né? Eu tenho uma equipe muito boa para isso, mas eu tenho que estar com o meu treino feito. Sim. Hoje eu não posso simplesmente, galera, eu vou fazer meu treino. E em alguns momentos, claro, a gente faz, porque acaba sendo até um momento de eles admirar ali a execução do treino e tal. Mas é muito cedo, tanto para dar o suporte em casa ou para ir terminar no ponto de treino. E eu também tenho atividade de escritório. Não adianta eu chegar, galera, vou chegar hoje meio-dia. Por isso que não dá pra treinar Iron Man, porque às vezes eu vou precisar fazer um longo no meio da semana e não dá, ó. Chegar morto no escritório meio-dia e vou começar a trabalhar. Tá tudo bombando. Deu 9h30, já chega e-mail, já chega um monte de WhatsApp de todos, né? Porque eu ainda tô na ponta de treinador e de gestor. Então chega a pancada de todo lado.
Sim.
Então é isso, a rotina é bem básica, muito cedo.
Muito cedo, acabar treino, muito cedo, família, trabalho.
Pra tentar acabar cedo, pra conseguir a conta fechar. E isso é um dos maiores questões que eu não posso necessariamente falar, galera, pra conta fechar tem que treinar cedo, porque às vezes não dá. Às vezes num ritmo de família, o pai ou a mãe vai ficar responsável por acordar o filho e levar pra escola. Então, não existe, né? Antigamente eu falava, galera, treine cedo, que é o melhor momento. É o melhor momento, mas não vai dar.
Às vezes não dá.
Às vezes não dá. Então, já pra galera que tá ouvindo, a grande questão é, por que que o movimento é importante pra você todos os dias, que nem pra mim? Não tem como. Eu sou um dependente de movimento. E é dependente. Eu tenho uma dependência química disso. Porque a gente sabe que tem muito mediador químico circulando depois de sessões de cada tipo de treino.
Sim.
E imagina, 20 e poucos anos no esporte e fazendo bem a lição de casa, né? Treino de força e tal, você ganha longevidade no esporte e alta performance, você não deixa ela cair muito. Então, o que você tem que dar um conselho é, de verdade, por que que você faz aquilo? Por que que correr naquele dia, independente do treino, se é uma rodagem, se é um fartlek, se é um intervalado, o que que aquilo vai ser importante para você? Se vai ser antes do seu dia, para você já chegar, ainda dar o apoio em casa, ir pro trabalho com energia e te ajudar em todas as pontas dessa questão da disciplina, do que o esporte proporciona no final do dia, como extravasamento, né? Mas é criar compromisso e criar um cenário para que isso aconteça, né? Se é na sua casa, você vai ter que fazer um acordo de objetivos, né? E qual que é o seu momento, o meu momento, o momento dos filhos, momento. Então, e tem que ter um respeito e você também tem que não olhar para o seu umbigo, né?
Assim, exato. Não adianta você ir lá se desenvolver no esporte e
nem hoje
família,
em casa, até falando de rotina, hoje minha esposa voltou a treinar, então vai ter um gap que eu ainda com a Lana, né? O meu filho vai para a escola, mas tem a Lana, que eu fico uma meia horinha com ela até chegar a pessoa que nos ajuda em casa. E eu falo, vai treinar, que é o seu momento. Sim. Eu meia horinha, que eu quero também ter meu momento com ela, entre 8 e 8h30, que aí eu já tomo banho voando, e 9 e pouco é o meu time que eu gosto de chegar no escritório. E é extremamente importante a gente desenhar e seguir.
Um dia você vai saber o que é isso, Thiagão. Thiagão, solteiro, vida solteira.
Ainda tô nessa vida boêmia.
Ô, Lobo, isso
e aproveita, viu?
É,
aproveita,
tô
cara.
Tô aproveitando.
O menino aproveita,
faz
viu?
Faz e cobra, chega, vê. Que tem uma... depois a gente fala, né? Uma pergunta que a gente vai responder, que eu sei que tem aqui no podcast, que é de série, livro.
Sim.
Eu tô muito desatualizado, porque não dá. Não dá. No não máximo dá é podcast no treino indoor e YouTube na TV. Não dá. É, então aproveita, Thiagão,
mas
cara.
Mas eu acho que ele precisa de uma companheira, Lobo. Eu acho que ele precisa, cara. Faz bem pra ele, cara.
Você pode fazer um projeto aqui, né?
Vamos fazer mandar cartas, a gente passa a caixa postal. Não tinha isso, mandar cartas,
correio,
né?
Elegante,
manda directs, né? E-mail.
Manda direct aí, que é o nosso ADM.
É.
E, ô, Lobo, o mês passado, você fez a maratona de Amsterdã. Por que você tinha a opção de escolher maratona ou meia? Porque teve uma galera que foi para as cabeças ali, para meia, né? Então, a Valerie foi, o Felipe fez a maratona também, né? Você tinha a opção de escolher, eu quero a meia, que projeto que foi esse com a Mizuno?
Sim, então, como eu digo, a escolha das provas há muitos anos, há 25 anos, desde quando eu comecei, não, mentira, quando eu comecei era mais fácil, depois que há 15... Quantos anos tem a Lobo, né? 15 anos. Há 15 anos, praticamente, eu não consigo escolher a minha prova. Ah, vou pra lá porque eu adoro, eu vou fazer Cozumel, Cartagena, vou correr a maratona de Lisboa. Não dá. Eu tenho que entrar no projeto do time. Então, no Rio. Por que eu corro há muitos anos a maratona do Rio? Porque eu corro há muitos anos a prova de 10K da meia de São Bernardo, que é uma prova que a gente sempre vai. Por que eu vou... Então, eu tenho que estar, né, que recentemente também fiz o circuito Atenas, corri os 21 lá, então as minhas provas estão condicionadas ao calendário do time, então não dá, há muitos anos eu não consigo escolher, adoraria fazer muitas outras provas, mas não consigo, galera, tô indo, vou fazer lá a maratona do Sol da Meia-Noite sozinho ali, fazer um ciclo sozinho, então meu ciclo tem que estar junto com a galera para poder também comunicar os aprendizados, porque a grande maioria tá fazendo. Tem o Rio de Janeiro, matando o Rio, uma das principais que hoje tá bombando quase 40, 50 mil pessoas no fim de semana ali.
Pô, que loucura. Nossa,
tá difícil
esse negócio parece Rio, show tá... do Coldplay, velho, pra você
tipo,
comprar.
Tipo, vai abrir 5 mil, vai, acabou, trava tudo.
A assessoria,
tudo,
a gente sempre teve facilidade, dessa vez a gente teve trava, a gente tinha inscrição a rodo garantida, dessa vez foi difícil. Mas eu tenho que comunicar, eu tenho que estar junto e ajuda nesse processo de fazer, que é a liderança servidora, né, de você fazer junto, para justamente ajudar a ter uma linha de comunicação que vai ajudar a massa que está indo num projeto similar, né? Então, para mim, a escolha de provas ela está condicionada a isso, especificamente de Amsterdã. Eu queria viver a experiência da maratona de Amsterdã. Né, que é, não que a meia não seja importante, para mim eu não tenho problema da distância, eu valorizo muito, se for fazer uma prova de olímpico amanhã, de standard, que é o que eu vou fazer agora, Troféu Brasil, por exemplo, putz, delícia, vambora, vamos com o coração na boca e vambora, meia maratona é melhor que maratona? Não, se for uma prova de 5 km, adoro, porque já fiz de tudo e... Então, é muito importante que a gente tenha essa, né, todo o atleta e o líder, né, principalmente o treinador, ele tem essa visão. E só que em Amsterdã eu falei, ok, eu tô com bagagem, consigo virar o ciclo, a chave, ainda mais que eu vim ali do 73 São Paulo, tinha ali poucas semanas para virar a chave para maratona. Então, a vantagem de você estar, até a Valéria, a gente brinca que há 10 anos a gente está junto, então tem termos que a gente foi desenvolvendo juntos. É a Valerie, né, que é estar pronto para ela. Ela fez muita analogia
do telefone tocar.
Telefone,
né?
Tocar.
É,
então
eu
lembro
disso sempre, cara.
A gente fala há muitos anos, a gente usa essa base, né, esse conceito, porque é isso, você tem que estar pronto. E essa questão do telefone, ele está relacionado à liberdade, à autonomia. É você poder escolher aquilo que você faz, claro, com consciência. Não adianta também, comecei a correr agora, eu tenho saúde, não tenho sobrepeso, mas não sei correr ainda, não passei pelo processo. Mas quando você passa pelo processo, você faz a lição de casa, controle de composição corporal, treino de força, treino regular, o autoconhecimento, conhecimento do processo... Isso que a gente gosta muito de trabalhar isso, é dar autonomia, não ficar na dependência e educar mesmo, ensinar o atleta a todos os conceitos. Claro, começando com base, não adianta já com discurso de abrir o Training Peaks, TSS, CTL, mas no momento seria legal você entender que existe isso, talvez lá, numa, lá na frente, mas no início você precisa se conhecer. Sim. Então, esse autoconhecimento, com todos esses pré-requisitos, eles te dão autonomia e liberdade para tomar decisões, escolhas. E é muito legal quando você tem essa capacidade, você não tem uma limitação por conta de uma incapacidade ou por conta de uma negligência ou não estar preparado. Então, a minha vantagem nesses anos todos é que, né, como a gente até comentei, eu e a Valéria, a gente sempre se apoia muito nisso, né, que na época a gente fala do tripé da sustentação, que hoje treino, alimentação e descanso, mas descanso é o tópico hoje, mas tudo bem, é virtual para nós também. mas é isso, você tem que ter os pré-requisitos importantes que te dê essa liberdade. Então, graças a Deus, na minha vida, né, em toda a minha trajetória esportiva, eu tive essa possibilidade de migrar e ter tomar decisão e conseguir fazer um ciclo. Ah, mas você, puxa, tem que tomar cuidado, com porque em 4 semanas você saiu do 70.3, 4 não, 3, né, sei lá. 3 semanas, o 70.3 foi fazer maratona. Eu preciso comunicar isso. Por que que eu fiz isso? Por que que eu pude fazer isso? Né? Por que que eu pude fazer isso? E quem está começando, ou quem já ainda está no processo com algum viés ou histórico de lesão recente, não pode fazer.
Porque ele não é você.
É isso, é a questão da comparação. É a famosa, não compare, entenda. É, então, eu também tenho um compromisso de não errar. Né? Então, eu não posso errar e tenho que dar bons exemplos. Não adianta também fazer, não vou fazer hoje uma maratona por semana. Dá, até daria para, sei lá, 2 meses eu fazer uma maratona por semana.
Faz que nem o Hugo lá, 365.
Os caras estavam bem. Os cara, ele e o Felipe depois fizeram da maratona lá, o descer e subir a escada. Lá, o desafio do
jogo. É muito legal.
É, mano.
Eu gosto disso. Essa ideia do desafio começou... não desafio, essa brincadeira que sempre me chama muita atenção. E é legal brincar com isso. Foi em Nova York, 2021, que eu tava, foi a Bia Neres, foi fazer também a maratona Nova York. Foi muito legal, um projeto com o Strava. E foi muito marcante pra mim, que a gente fez uma brincadeira nos stories com a Luciana Haddad, enfim, descendo a escada pro metrô. E claro, descer a escada depois de uma maratona, ele mostra várias coisas. Ele mostra ou se você fez força de menos, ou se você, de fato, tá preparado com volume e estrutura apropriada para que aquele estímulo que você aplicou, por mais intenso no limite que você tenha trabalhado ele, não foi fora da curva a ponto dele te deixar sequelas, né, perigosas, enfim. Então, a gente sempre brinca isso, até brinquei com o Guedes, foi muito legal essa zoeira da escada. Mas, enfim, quando você está preparado, você consegue virar a chave. Mas a escolha, enfim, eu gosto muito de mais de corrida do que de triatlon. Não que eu não goste de triatlon, imagina, cara, eu tenho... triatlo, não consigo não deixar de treinar pro triatlo. Não tem um ano que eu parei nesses 25 anos no esporte, 23 anos no triatlo. Teve um ano sequer que eu tive o ano sabático do triatlo, né? Tanto é que o Internacional de Santos pra mim sempre foi comemoração de aniversário. E só esse ano eu quebrei. Teve a pandemia que quebrou um ano, claro, mas esse ano eu quebrei porque teve uma fatalidade ali. Tirei o ombro do lugar no dia antes da prova e não consegui, quebrei minha...
Impossível.
A minha... Eu tenho uma frouxidão no ombro, vocês sabem bem aí, mas sempre tratei com treino de força e sempre segurou, mas nesse dia fui fazer um movimento brusco, mas enfim. Mas pra mim, os dois esportes, eles têm uma relevância extremamente... É o dinamismo do triatlon, que é o que a gente até fez uma pesquisa interna na Lobo, para entender por que você faz o negócio, né? Tem até uma amostragem legal, quase 150 respostas ali. E é isso, ele corrobora sempre para essa questão, né, pro dinamismo da modalidade, que o triatlo é muito gostoso, você um dia nada, um dia pedala, um dia corre, não fica maçante. E tem a questão do... Eu não gosto muito desses termos clichéticos, enfim, que é o desafio. Mas é a superação, é fazer algo que fale, caraca, deu frio na barriga, porque foi algo desafiador. Ou seja, cair numa água aberta, numa represa, né? Opa, requer respeito, dá um friozinho na barriga. Sair para um treino de ciclismo, na tem que estrada, ter atenção.
Você tem frio na barriga ainda antes da largada?
Muito, mas muito. Eu até brinco que o nível... Você sabe a quantidade de frio na barriga, o número de vezes que você vai ao banheiro antes de uma prova. Uma prova de 10K, dane-se. Eu vou três, quatro vezes. Uma maratona, eu vou 5 vezes. Um 70.3, imagina. Um Ironman 70.3, agora que eu não tô ainda com a faca afiada. Ah, esquece, não sai do banheiro antes. E então, esse é um problema, porque agora essas largadas rolling start estão me matando. Porque eu sempre vou no banheiro ali, no momento antes da largada. E agora, se você não chegar meia hora antes...
Você vai largar lá atrás. Largar.
Não, tem uns caras que nadam tudo pra 40 minutos os 1.900, mas ele cria uma barreira, assim, não passa, porque eu quero largar aqui, né? Então, meu Deus, eu tô me dando muito mal com isso, porque eu preciso...
Você tem que estar lá
uma necessidade
cedo,
de ir ao banheiro, assim, antes, momentos antes, pausa do nível de ansiedade. Então, ou seja, tem muita ansiedade em todas as provas. Um 5K, que eu vou pro meu melhor numa prova regional... Se perder esse tesão também, eu vou fazer outra coisa,
exato,
né? Vou fazer outra
é
coisa,
que,
porque perder
é
o tesão,
move.
Qual a graça?
E na corrida que você falou que é o que você tem, né, talvez, de melhor ali, você também tem uma postura bonita, assim, de corrida, né? Então, acho que você sempre está fazendo educativo, tudo. Uhum. Acho que você leva muito, muito a sério, né? A gente vê os vídeos, eu já vi uhum. o material que você gravou, até uma vez na uhum. própria Care Club lá que você uhum. fez. Qual que é a importância, assim, para quem tá ouvindo, o que você acha uhum. da mecânica dentro do... Assim, é multifatorial, performance, né? Uhum. Tem vários fatores, a adaptação muscular e tudo, mas a mecânica, ela também tem uma importância.
É difícil falar, tô falando com fisioterapeutas aqui, né? Então, claro que...
Ele tá querendo puxar sardinha.
Eu sou menos capacitado aqui. Mas, ótima pergunta. Existem muitos pré-requisitos antes da parte técnica, no meu ponto de vista, né? Então... E esses pré-requisitos, eles precisam ser passados. A gente precisa dar check em todos. Né? E tem que falar deles, assim, né? Que é controle de sobrepeso, né? Porque, mas está sendo gordofóbico, todo corredor pode correr. Qualquer pessoa pode correr. Só que não tem jeito, cara. Eu tô levando carga a mais, eu tô gerando sobrecarga a mais. Então, para chegar no modelo técnico perfeito, né? Não gosto desse termo corrida perfeita, porque cada um tem a sua corrida, cada um tem a sua corrida perfeita, o seu potencial que pode chegar. Mas para você chegar no seu melhor, naquilo que é você, dentro das suas limitações biomecânicas e técnicas, controle de sobrepeso, treino de força, nem que seja duas vezes a semana de forma em circuito, não tão específica, porque também tem que tomar cuidado com treino específico, porque 80%, 90%, 99% do seu dia você não passa com treino específico, com movimento específico da corrida.
Uhum.
Então, hoje eu faço exercícios básicos, porque eu tenho que fazer isometria com meus filhos aqui, e botar no pescoço, tem que fazer, treinar o trapézio, mas vai ficar pesado, vai ficar forte onde não precisa, dane-se.
Uhum.
Treino de força como uma forma geral, até para longevidade e autonomia. Dieta é muito importante. E agora, com uma série de novas dietas, cara, a gente vê uma atrocidade. A pessoa não consegue nem terminar o treino porque não fez um pré-treino bom ou não botou uma energia no meio do treino adequada pra terminar. Então, como ele vai desenvolver se não tiver dieta? Não é nem pra falar em mecânica se ele não tá preparado com dieta e hidratação apropriada. Outro ponto é ajuste de carga de treino. Mesma coisa, como que eu vou falar de mecânica se o cara tá esfolado todo o treino? Como que eu vou falar, mandar ele fazer educativo? Como eu vou falar sobre cadência na corrida, que é onde a gente vai chegar? Como a gente vai falar
não
disso
aguenta,
se ele tá morto,
não
moído?
Nem fazer, não consegue nem se...
Não dá. Hoje já fiz um treino de pedal forte, foi uma semana de praticamente de choque. Então hoje eu já senti que minha corrida, ela já tava... Tive que... Aí vem a questão, outro ponto, né? Que é a plenitude. É você conseguir aos poucos entendendo aquilo que você faz. Autoconhecimento, respiração, percepção de esforço, cadência, frequência cardíaca com precisão, usando cinta cardíaca. Feito tudo isso, né? Feito tudo isso, aí a gente vai pro refino. Né? Hoje você vê muito atleta, já vou comprar aquela cinta que tem medições biomecânicas para ver meu tempo de contato com o solo. Falam lá, fisioterapeuta X fala que eu tenho que correr sem pular muito.
Uhum.
Cara, se eu nem sei, eu não consigo nem cumprir uma sessão de treino, porque eu não sei nem minha frequência cardíaca, minha intensidade que eu tenho que fazer, executar. Então, feito tudo isso, naturalmente, é muito importante, nessa linha do tempo, nessa hierarquia, começar a trazer realmente esse... Também, imagina, vindo do laboratório de biomecânica. Não tem nem o que falar, né? Vindo da biomecânica pra mim, cara. Plataforma de força, eletromiografia, junto com análise cinemática. Adoro isso, mas na prática não funciona muito bem. Então a gente começa a simplificar os processos, que nem os treinos educativos técnicos. Inclusive a gente vai reforçar isso pra base toda agora, porque acaba ficando muita questão presencial, apesar de ter vídeo no YouTube e tal. É criar um produto pra isso, mais refinado. Ajuda nesse desenvolvimento de entender que existe uma corrida com um toque na ponta do pé, uma cadência mais alta, deslocamento vertical mais horizontalizado, começar a entender que aí sim, né, começar a entender que vai algo além, que talvez eu consiga ajustar e pensar numa corrida X, eu vou trazer esses insights. Nem hoje, eu já tive que ajustar a cadência, usei um tênis diferente, numa intensidade mais baixa, tava meio perna moída, tive que trazer uma cadência mais alta, porque eu não tinha tanta força para aplicar com uma baixa cadência. Tive que olhar a percepção de esforço, respirar fundo, tal, porque não tava gostoso o início da corrida. Então, para longevidade no esporte e para performance, todo mundo quer performance dentro dos que você pode chegar, para mim, esses pré-requisitos são extremamente importantes. E quando você chega neles e consegue já olhar para esses conceitos, nossa, você tem a corrida para a vida toda. Menos lesão.
Sim,
né? Boa. Menos lesão, cara. A lesão, ela tem que estar longe.
Atrapalha
tudo. Longe.
Você já teve alguma chata, assim, da carreira sua?
Isso bate na madeira. Tem madeira aqui?
Bom, madeira, pode bater.
É, ótimo que é madeira. A gente fala ainda mais, tem os corneteiros, a gente sabe que tem a galera que, mas nunca. Eu tive uma lesão chata que ela não me limitou a fazer algo, mas ela me tirou autonomia e liberdade. Isso pra mim, a lesão, ela quando tira autonomia e liberdade de você fazer aquilo... Então foram duas situações. Foi um tendão calcâneo, um espessamento do tendão calcâneo. Um foi na... esse pré-maratão do Rio. Curiosamente, fui tratando com a fisioterapia, com todo tipo de terapia, de tratamento que pôde ser feito ali durante. Também durou pouco tempo e não me limitou. Uhum. Cheguei só para 2 semanas de correr, só que a vantagem do triatlo é esse. Essa é a vantagem do triatlo. Um triatlo, galera, você pensa pro triatlo, pode ficar na distância menor. Ou vai pro tal de cross-training, né? Que é introduzir outras modalidades. Falei, inclusive, hoje isso nos stories, depois de ter nadado um pouquinho depois da corrida. É muito importante, porque você tira a carga daquela modalidade e distribui, mas não deixa de fazer o sangue circular e ajudar o processo de recuperação também. Tem que tomar cuidado também para essa modalidade não atrapalhar a principal e não, que nem no caso do tendão, não podia botar pressão no pedal, que eu também ia ter uma sobrecarga na região. Mas uma foi para a Maratona do Rio, curiosamente, corri a maratona, os primeiros quilômetros estavam difíceis, depois não senti mais nada, acabou a prova, acabou. Lesão depois da prova. Tinha mais, ela tava... Sumiu 2 dias depois, acho que tava precisando de uma carga.
Uma carga
pra.
Fibrose foi embora.
Então foi
ali
muito
tudo.
Bom. Acho que ele tirou a fibrose na prova. E outro, esse doeu, porque eu falei, meu Deus, eu tava lá no Havaí. Mesma coisa, mesmo incômodo no tendão. Isso foi Maratona do Rio, acho que foi 16, 15. E eu tive um ano depois, acho que inclusive fui pra Maui antes. Não conseguia nem correr direito ali, tava com muito medo, imagina, tô aqui, não vou fazer, cara, não tô conseguindo fazer a coisa que eu conseguia trotar e tal, mas eu não conseguia fazer o meu melhor. Sim. E o medo de não conseguir completar a prova, tá lá no Havaí, não vai completar a prova, né? Mas graças a Deus, zerei.
Conseguiu fazer a prova.
Zerei esses 5 dias ali que eu fiquei, zerou e depois também foi embora. Mas olha só, isso é muito legal, por isso que esse, sua performance, regularidade, consistência e lesão longe, sem fazer nada de extraordinário, assim. Galera, não precisa fazer nada extraordinário, faça um pouquinho todos os dias, com regularidade e constância e sem fazer doideira que te tire do jogo e te faça voltar casas pra trás. Voltar casas pra trás não é legal. E se precisar um dia voltar, inspire fundo, volte, aprenda... E siga em frente.
Você tá aprendendo,
Belo
Thiago.
Belo ensinamento.
Você tá,
cara,
aprendendo?
Tô aprendendo, cara. Todo podcast eu aprendo coisas.
A sua lesão? Você tá cuidando?
Tô cuidando. Fazendo fisioterapia todo dia.
Tá, você tá fazendo fisioterapia em você?
O que eu posso, eu faço. E aí, o que eu não posso, eu peço pros outros fazerem. Ô, Lobo, e pensando um pouquinho em futuro, assim, o que, que você pensa...
Tá, só pra finalizar.
Claro.
Recentemente, né, quem me convive nas redes sociais, falando de lesão, não, mas... A saúde, de forma geral, ela é importante, né, também. Então, quando a gente fala de lesão, é claro, sistema osteomioarticular, mas a gente não pode esquecer da saúde no contexto geral. E eu nunca tive problema com isso. E há um ano e pouco, desde junho do ano passado, eu descobri o que é a tal de sinusite, por exemplo. Nunca tive sinusite na minha vida. Deu 40, vai quase 40 anos de idade, 39 para 40... Falei, caraca, e eu achava sinusite uma doença de fresco, assim, sabe? Ah, sinusite é um negocinho, um catarrinho no nariz, nos seios ali, que drena rápido. Isso foi meu calcanhar de Aquiles nesses 15 meses. Eu fiz 8 ciclos de antibiótico em 15 meses. É, inclusive, tem o próprio João Barnevis me ajudou muito nesse processo. Fizemos cirurgia de desvio de septo para tentar melhorar e não drenar, mas também não deu muito certo. Aí deu certo porque melhorou o contexto geral, mas cuidado também, galera, com a saúde como um todo. Quando você passa da conta e tem limitação por conta de overreaching, overtraining ou alguma doença que faz algo que faz a sua imunidade baixar, que no meu caso está muito atrelado, principalmente os filhos na escola, com o vírus chegando, pós-pandemia, que a gente ficou isolado, não teve contato com o vírus. Então, eu sofri muito, muito, muito. Todas as principais provas desde o ano passado, 2022, 2023, praticamente em todas as provas eu estava com ciclo antibiótico no meio. Maratona do Rio ano, foi esse ano, mas Maceió, tudo começou junho para julho, Maceió. Maceió ano passado, Chicago, São Jorge, Fortaleza, esse ano já Maceió de novo, Maratona do Rio, mas não, mentira, Maratona do Rio eu fiz, voltou, fiquei 6 meses sem sinusite, voltou depois da Maratona do Rio, quando eu peguei influenza B aí, que me arrebentou. Amsterdã, não é legal, você sempre anda, por mais que você tenha, né, eu tive que usar bagagem, mas é um ensinamento importante que eu queria transmitir, porque é bem atual, e eu tenho tentado trabalhar muito isso, que é o conceito, um dos princípios do treinamento. Quando a gente pensa em princípio, tanto é que eu tô meio fanho falando que ontem foi o último antibiótico, e não vou voltar, foram 14 dias que eu acabei não tomando tava com sinusite em Amsterdã, mas eu comecei antibiótico depois, que eu não queria interferir, talvez, no sistema também, com medo de dar alguns outros os efeitos adversos.
Colaterais.
Mas quando a gente fala de princípios de treinamento, que são vários, existem várias metodologias, várias linhas de 7 princípios, 10 princípios, mas enfim, os principais, regularidade, especificidade, carga, sobrecarga, né, princípio da reversibilidade, enfim, tem vários princípios importantes, mas olha, aprendi na marra que um dos principais é a saúde, você ter boa saúde para poder fazer tudo. E essa boa saúde, ela não é uma. Tem que ir no conceito amplo de saúde. É um conceito amplo, uma saúde fisiológica, né? Uma saúde geral, física, espiritual, mental, social, financeira. Então, se algum dessas pontas elas começam a bagunçar muito e você consegue, continua botando pressão. Então, a atividade física, ela tem que te ajudar a conectar isso, tudo, para você manter uma boa saúde geral, para que você consiga avançar com longevidade e
ser
gostoso.
Ser gostoso, fazer o que
gosta.
Ser gostoso.
E rede social, cara, rede social arrebenta, por quê? Porque você tá lá num momento que você precisa se restabelecer, tirar um pouquinho, e rede social, cara, que nem Nova York, agora Maratona Nova York. Cara, acabei de vir de Amsterdã e eu tinha até a possibilidade de envolver. Hoje eu tenho a possibilidade de montar projetos e participar de alguns eventos, né? E que nem hoje eu tenho índice para quase todas as majors. Cara, eu tenho vontade de aplicar todas. Para meu lado, atleta, vou aplicar todas. E também ano que vem vou me dedicar um pouco mais à corrida. Mas você tem que entender se aquilo é. E aí, em off também, então hoje eu tô externalizando isso, não vou conseguir ir pra Fortaleza, então tava até inscrito.
Poxa vida, eu já tava contando com
mas eu tenho...
Na bagunça pós-prova lá.
Com dor no coração, eu preciso dar um passo pra trás. Eu acho importante amplificar isso, porque pra mim eu consigo participar de praticamente todos os circuitos, é importante eu estar em todos os circuitos 70.3, mas dessa vez eu acabei o antibiótico agora e está se tornando uma recorrência, né? Eu vou e você joga a imunidade lá embaixo, viagem, prova. E a gente fez uma cor, né? O Belarmino, o Zezé vai para lá nos representar, então vai fazer todo o apoio. E eu vou precisar dar um passo para trás para não entrar no que vem de novo nesse ciclo. Então, então é importante a gente entender isso, que quando que a gente consegue apertar e não consegue. Rede social, cara.
É, você vê a galera fazendo força lá.
Terrível, yeah. RPI. Só você acha que não tá naquele lugar.
Todo mundo tá. Ninguém tá machucado, ninguém tá nada.
Cara, semana passada todo mundo tava em Nova York. Todo mundo.
É.
A timeline toda, menos eu e... Tudo bem.
Do Rio, então, parecia que tava todo mundo.
Nossa, era metade estragando o Rio, metade. Uh-huh. Mas você até comentou, eu ia perguntar sobre o futuro. Você até falou um pouquinho, ano que vem vou me dedicar mais às corridas. Então, queria saber aí como é que vai ser tanto da parte esportiva e da assessoria também. Você falou agora que tá querendo, né, montar mais essa base também. Uhum. Então, pra gente saber um pouco.
Como negócio, a gente tá repensando muito o modelo de assessoria. Esse mercado é um mercado meio duro. Antigamente era muito fácil, muito gostoso, assim, né? E lidar com o que a gente faz, o nosso... Eu vou dizer que é muito gostoso trabalhar com isso. Imagina, eu trabalho com a linha de chegada, eu trabalho com alegria, eu trabalho com... Tanto é que o slogan da Lobo, a gente reformulou, cuidamos de pessoas e transformamos vidas. A gente antigamente, imagina, né? Quando eu montei a missão da Lobo lá atrás, era muito treino de alta qualidade com supervisão e pro seu melhor. E não é muito gostoso, simples. Trabalhar com realização, com sonho, né? Forma romantizada, falar de sonho, mas é. E também tem bastante novidade boa que a gente vai posicionar no que vem, mas é difícil hoje trabalhar com isso por conta da alta concorrência, absurda concorrência. Todo treinador hoje tem uma micro assessoria, então tá difícil, porque a gente tem muita... Não que comprometa a saúde do nosso negócio, mas a área, ela não tá crescendo de forma organizada, né? Ela tá... É bom, mas é ruim. As marcas ainda não conseguem investir como deveriam investir, porque não tem uma profissionalização, uma organização, um monitoramento e supervisão dado o que está acontecendo nesse processo. Não é o conselho não está nem aí, nosso CREF, o conselho não monitora, não fiscaliza quem está legalizado, quem não está, quem tem realmente capacidade de executar, quem... Né? A gente não tem nenhum crivo. Se o treinador, ele esmirilha o cara com 100 km por semana de volume e acha que tá tudo bem, foi mal o destino, e foi porque não tá comendo direito ou dormindo direito. Isso é uma responsabilidade social forte que a gente tem. A gente não pode errar com isso, cara. A gente não pode errar. E aí, ainda o erro é aceito, sabe? E ainda as cabeças não rolam e não tem um crivo tanto técnico quanto legal do negócio de URI, é formal para fiscalizar. Então, a gente está precisando muito. Estão pensando agora, né, voltando para a área de empreendedora, de negócio. Esse é um ano que a gente está repensando o modelo de assessoria, que eu acho que esse modelo de assessoria esportiva não dura mais uns 5 anos, do jeito que é hoje, com o movimento do mercado, com o movimento dos clientes, da exigência. Então a gente está repensando bastante a forma de comunicar, a forma de transmitir o tipo de negócio, o tipo de... O que esses 90%, né? Eu estou dizendo 90%, mas não tem número.
Sim.
É o que a gente estima por conta de algumas situações, mas o que essas pessoas que não têm uma supervisão, o que elas querem, o que elas precisam para serem cuidadas de alguma forma, né? O que elas não consomem? É valor? É preço? É linguagem? É comunicação? É tipo, é o formato que tá concebido e isso é muito para mim, sinto vergonha de entrar, só vou entrar quando melhorar.
Então vocês estão numa fase de estudo aí para ver que caminho vai seguir.
E pro desenvolvimento da área como um todo, não pro desenvolvimento da Lobo, mas eu gostaria muito que a gente conseguindo colocar de pé essas ideias, a área se desenvolva para os stakeholders, né, toda a rede que circula lá se desenvolver junto, então... O dinheiro não vá para o futebol, ele vá para a massa ali que está consumindo, né? Não vá de forma prostituída, que vou dar um produto em forma de visibilidade, todo mundo aceita porque está começando. Eu já comecei desse jeito, mas fiz muito isso. Mas hoje, do jeito que está, eu não precisaria, talvez, hoje fazer isso. Né? Se eu fizer a lição de casa, já tenho conhecimento de como conceber um negócio e botar ele de pé... Até que tem cases de assessorias emergentes saindo agora e já estão bombando, e eu acho muito legal. vamos subir a régua, a régua. E a parte esportiva, para caber tudo isso, né? Então, queria muito voltar pro Ironman. Não porque eu adoro Ironman, como eu falei, porque né, é uma distância que eu não gosto muito. Mas eu gostaria de tentar voltar para Havaí para fazer a prova. Né? Em 2026 foi que eu fiz o último, então até a 2016. 2026, então ano que vem ainda não vai dar, porque minha filha vai ter um ano e pouco, vai ser too much. Tá sendo too much, assim, me envolver a família com alta performance. Uhum. Né? Então você treina, até que treina 80% do que deveria, mas quando... Eu não gosto de não levar a família junto, mas cara, quando tu leva a família junto pra uma prova... Tanto é que eu digo que o triatlon, com dor no coração, ele não... Uma prova de triatlon, principalmente pra prova longa, né? Ela não combina muito com a família junto. Porque maçante, são muitos, né, processos, né? Bike check-in, retirada de kit, bike check-in. É, tá descansado porque, cara, 4 horas e pouco botando... Né, ou 6 horas, quem vai fazer a prova, não é fácil. Imagina, 6 horas de prova. Você tem que estar descansado, pesado, em estado de prontidão, bem hidratado. Então, repensei também o modelo de chegar no melhor polimento para mim. Melhor polimento, tanto é que hoje... É, a gente desenha o polimento para atleta e tem uma expectativa de uns 20% que ele chegue naquele polimento que deveria chegar. Por isso que a gente tira o pé antes. Eu tô precisando tirar o pé antes. Antes eu tirava na última semana. Hoje já não dá. A conta não fecha. Então, então, vou focar um pouquinho mais na corrida. Vou escolher algumas provas do 70.3. Muito provavelmente Rio-São Paulo. Mesmo São Paulo sendo... Aí, ó. Em São Paulo, sendo porque eu apliquei para a Maratona de Berlim, estou inscrito em Berlim, né?
Mesma data,
é,
né?
Mesma data.
É. Não, é semana. Uma semana...
É, mesma data de Buenos Aires, de São Paulo.
É, São Paulo é uma semana antes, se eu não me engano, é 24 São Paulo e a Berlim é 30, alguma coisa assim. É, então vou repensar se eu vou conseguir realmente fazer, mas muito provavelmente São Paulo eu consiga, mesmo que jogue 20, 30, 70% de força. Mas
é um ciclo.
O cara consegue fazer um 73.
Não, ele só que vai estar mais perto agora.
Ele faz parte se você souber botar o pé, fazer o planejamento, né? É, para quem já tem muita bagagem, para quem não tem bagagem, não
deixando
faz parte.
Claro, nenhum, né? Pessoas que estão ouvindo.
Que aí. Você não é o lobo. Você que está escutando, você
não é o
lobo.
Muito bom. Então, quero conhecer Boston. 25 anos correndo, nunca fui para a Maratona de Boston, então como negócio e como atleta também, eu preciso fazer a Maratona de Boston.
Uhum.
Preciso conhecer todas as majors. Então não que eu queira a mandala, nunca me preocupei em 25 anos ter a mandala, senão eu já teria conseguido e nunca me preocupei com isso, nunca me colei essas coisas de...
Mas quer conhecer as provas, ver como é que é.
De mandala, não tirando, desmerecendo nada, eu acho muito importante isso. Mas para mim, isso não é tão relevante, porque eu também não conseguia fazer tudo que eu quero, como eu disse.
Sim.
Porque não dá para completar circuitos, porque eu fico dependente do calendário do time.
Tem que escolher melhor suas batalhas agora, né?
Então, Boston, Berlim, são duas provas que eu preciso conhecer. Então, apliquei para elas. Claro que eu queria fazer Chicago, Nova York, mas não vou. Só se for algum projeto. E como a gente está com o patrocínio, claro, da Mizuno, que a grande maioria sabe... Também tem os projetos vinculados à marca, eu tenho que deixar um pouco de flexibilidade do calendário. Como o Amsterdã foi um calendário meu junto com o time. A gente levou 15 atletas da Lobo junto nesse projeto. Tento sempre vincular a ida do time com alguns projetos que às vezes são pessoais. E, então, o triatlon, quero voltar um pouco pro standard, tanto é que esse ano eu não... Não fiz nenhum, acho, standard e sprint, mas principalmente standard eu quero fazer pelo menos voltar para a 3D, voltar para Troféu Brasil Internacional de Santos e escolher 2,73 e, claro, rodar o circuito de corrida, que para mim é importante por conta de visibilidade.
Sim.
Então vocês brincaram de corrida bonita. É legal, é importante isso, gera uma inspiração para as pessoas, eu tenho clareza disso e faço questão de estar junto, que nem, fui fazer o circuito Atenas. É gostoso, você vai na marginal e volta correndo com, sei lá, 10 mil pessoas conectadas com você ali, não, mas eu ando um pouco na frente.
Então,
cara, ganhar essa energia...
Você tá indo assim, não chega nunca o retorno e a galera, esses caras já voltando.
E essa energia de que a gente recebe desses 10 mil que estão correndo do outro lado, te incentivando, admirando aquilo que você está fazendo... Mas que eu consiga fazer essa conexão com esse público, para mim é muito importante. Então, deixar o espaço para mais provas menores, legal, como agora eu vou para, não vou conseguir para Fortaleza, mas devo fazer a live run 16K, que não gera tanta sobrecarga, é aqui, não tem viagem, não tem uma série de estresse envolvidos. Então, essas provas menores de 10 boa, a 21, elas também vão entrar mais no calendário.
Esse é o calendário do Lobo de 2024.
Tudo aí pode mudar. Eu nunca montei um calendário, mas eu sei que essas duas eu tenho posicionadas. E gosto de estar no circuito de triatlo, porque ainda sou um comunicador. Sim. Tenho relacionamento com os organizadores, principalmente o Galvão, a Limit, né? É importante estar junto com os principais organizadores para fomentar o esporte também, né? Uhum. Para desenvolver a área e não afastar, sim, né? Então é importante estar
é isso.
E para tudo.
Boa. Bom, vamos para o momento Z2, Fábio Bessa?
Vamos para o momento Z2, cara.
Bom, momento Z2, Lobo, te expliquei, né? O que é pra vocês se preparando já.
Galera, em off, tá? Já fui briefado pra isso, porque são perguntas difíceis,
é,
tá?
É, super. Perguntas assim, cara, de um nível altíssimo. Mas o momento Z2, pra quem não conhece, uhum, é o momento que você achou que tudo ia dar errado e alguma coisa te deu energia, esse momento deu certo aí.
Justamente em todas as maratonas, tá? Todas as maratonas, todas as provas de... É, romantizando agora, tá? Falando do lado romântico, de fato, as provas de endurance. Todas as provas de endurance. Não vou dizer sem exceção, porque às vezes tem umas que você consegue ainda gabaritar e você fala, uau, nada deu errado. Você fala, caraca, que raro acontecer isso. Então, toda prova de, principalmente de endurance... O esporte como um todo, né? O esporte é isso, é você lidar com a diversidade. Eu digo que quando você vai para uma maratona, para uma meia maratona, prova de 10, minimizar riscos e erros, e adversidades e obstáculos.
E você flutua muito, né?
Tudo vai acontecer, ou a cabeça que vai te derrubar, ou aquela perna que vai pesar mais, ou a frequência que subiu na hora errada, que nem agora é o Amsterdã, em off, foi uma das provas mais duras que eu fiz na minha vida. Primeiro porque eu não tinha feito ciclo de treinos longos para ela, então vim com a bagagem de endurance, mas não tinha, por isso que eu falo maratona, mesmo você vindo de Ironman, de 70 ponto, Ironman 70.3, uma coisa, outra coisa e outra coisa. Eu não fiz o ciclo de treinos longos, fiz 3, 4 ciclos de treinos longos. Então não foi treino específico, eu tava com endurance de horas de treino, então endurance tava ok, mas eu não tava treinado especificamente para fazer uma maratona, então a perna pesou mais do que deveria. Segundo a gente, claro, com a ação, as ações que a gente fez ali também com a marca, né, com a Mizuno, com levar a família, cheguei na prova e falei, meu Deus do céu, não dá para largar, não dá, não tem condições. Tem condições nenhuma, né? Fiquei em jejum vários dias, dois dias, esgotei glicogênio, esgotei reserva de água, tudo. E fui pra prova sem condições nenhuma de fazer a prova, assim. E aí sim, eu vou dizer que vai, de curto prazo, se for pensar ali no Endurance, Amsterdã
foi um...
Falei, não vai dar certo, não vai dar certo. Vou inventar uma desculpa, gosto muito, inclusive, tem algumas coisas até que o Vinhal, não só o Vinhal, né, mas é um conceito, né, dos sabotadores. Eu já na hora fiquei pensando, qual desculpa eu vou dar? É o vento, tomara que dê dor de barriga e eu tenho que inventar uma história. Falei, não, vou pra guerra, botei um target limite ali, não ia dar RP, era, sei lá, do RP a 2,39, falei, vou botar 2,49 de teto. E fui salvando a prova no meio, assim. Falei, caraca, ajustei. Aí, por isso, a experiência. Ajustar
bagagem, né?
Telemetria, não deixar faltar carboidrato, aumentar carboidrato porque eu tava com glicogênio zerado. Só a hidratação que eu deveria ter levado mais um squeeze de silicone, porque a hidratação de lá é muito ruim. E ajustar pace, ajustar intensidade, fazer leitura do vento, fazer leitura dos pelotões que te passavam. Bom, até mudei, porque minha resposta não seria essa. De forma bem objetiva, Maratona de Amsterdã mostrou um retrato do que é a vida, assim.
Boa.
Tudo vai... Cara, você acha que tá tudo bem, aí vem... Você fica gerenciando conflito. Principalmente quando você é pai, você descobre isso, né? Você acha que chega em casa...
Gerenciar.
Aí quando vai ver, o filho tá de pá virada aí, ainda mais meu filho há 4 anos. Nossa, tá difícil. Não tem um dia que você sabe, vou fazer, já sei, vou chegar em casa, vou descer com ele pra piscina, não, porque se estiver de mau humor, né, que é mamãe, não dá. E claro, né, pensando na parte de negócio, é quando, meu Deus, ué, vou deixei meu porto seguro, que era meus personagens, academia, e falei, vou pra empreender mesmo,
empreender.
Vou largar tudo e vou 100% focar nisso. Você fala, caraca, vai dar certo, não vai dar.
Mas deu, cara.
É, mas deu, mas tá a gente dando. Não vê, é igual a maratona, deu a gente não, só vê o Medal Monday ali, não vê os perrengues aqui. Daqui a pouco a gente vai pro escritório pra cestar e vamos ver o que tá acontecendo.
Boa, muito bom. Ó, esse kit aí é seu, cara. Lembrar todo mundo que tá assistindo aí que a gente tem o nosso cupom lá da Z2, cupom STEMA Z2, você tem 10% de desconto em todo o site lá da Z2, né?
É, até no Recover agora, né? No pós-treino, na verdade, que é o Ampli, né? Que Exato. Tem uma proporção até diferente do mercado, né? Que normalmente tem mais carbo pra... A relação carbo-proteína.
Tem dois de proteína para um de carboidrato, inverteram. Vários eletrólitos, proteínas aí, aminoácidos, tudo. Então, se você quiser adquirir, tem o cupom do STEMA aqui no QR Code, está na tela.
Muito bom. E a gente também sempre pede nesse final, Lobo, uma indicação de livro. Não sei se o Thiago brifou você,
brifou,
porque o Thiago...
até falou sobre aí durante o podcast.
Livros, séries, filmes. Como eu falei, eu tô...
Um vídeo muito legal no YouTube.
Eu tô desatualizado de série, esquece. Série, eu não sou muito de série, porque eu tenho medo de série, né? Série, você entra nela, você não sai. Não sai. Claro que tem séries curtas, né? Minisséries, como... os documentários, né? Principalmente documentários, né? De ciclismo, que tem muito, de grandes referências, ícones do esporte. Então, praticamente todos os documentários que a gente puder assistir de referências do esporte são extremamente ricos. Tem alguns livros importantes assim que fizeram parte, claro, tem vários outros, todos os livros são importantes, né? Mas alguns me ajudaram muito. Primeiro de tudo, o Poder do Hábito, ajudou muito a reforçar o que a raiz, o meu DNA, que é quanto a entender esse processo. Gostei muito no início da minha carreira, o Monge Executivo me ajudou muito, porque está muito atrelado ao tipo de liderança nossa, né, como treinador, né, de estar na ponta, de não ter uma liderança impositiva. Claro, né, eu não terminei, mas fui até o... Tem que finalizar, mas os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Todos esses livros, autoajuda, se bem no momento certo eles podem te ajudar, mas esses aí são referências. Mas claro, né? Tem Bernardinho, tem uma série de livros importantes que, se a gente for botar aqui, são extremamente relevantes. E é isso.
Boas
acho que,
indicações.
Eu acho que a gente não dá para falar, não dá para. Todos são importantes no momento adequado para sua fase de vida, que te dê apoio. E eu tenho mais uma lista aí que também. Na verdade, eu tenho 3 livros que estão na minha cabeceira, assim. Que de verdade, eu preciso, ainda mais depois que a Lana nasceu, em janeiro, desde janeiro. Eu tô apanhando para finalizá-los, porque a gente chega tão esgotado na cama que se fala, meu Deus.
Consegue nem pegar o livro.
O Thiago já é assim, sem filho, cara. Você chega, você lê uma página e...
Cara, eu durmo cedo.
Tudo bem,
né?
Mas lê uma página e dorme. Isso é importante. O problema é que eu tava fazendendo leitura negativa. Já viram falar nisso?
Você precisa voltar pra
lembrar. Voltar, eu voltei.
Você fica indo e voltando, indo e
chegou
voltando.
Num ponto que eu zerei, eu voltei. Eu já tava no terceiro capítulo, eu tive que voltar. Porque que então... Mas é algo que está no planejamento para curtíssimo prazo.
Boa.
Mas claro, né? Você também agora, hoje tem YouTube, né? Então tem vários canais, mais técnicos, mais como, né? Vários podcasts importantes, que a soma de todos os participantes te ajudam muito no desenvolvimento do esporte, de vida. Mas é isso.
Boa. O Monge Executivo, eu dei esse livro lá no nosso time de fisioterapia quando o Du subiu para... Você conhece?
Conheço. Para
a liderança. E aí eu lembro que eu fiz uma reunião em casa e aí pra ele eu dei esse Monge Executivo.
Você nunca me deu nada quando era do seu tio.
Porque você foi direto pra Red, você fugiu da unidade
claro.
Lá.
Claro.
E porque eu falei pra ele, eu falei, é a essência, acho que mais pura do que é ser líder, né? Que muitas pessoas se acham líder e você não sabe por quê. Mas às vezes é só porque ele serve, assim, né? Ele faz ali, né?
Exatamente.
E eu falei, cara, é mais simples do que imagina, né? Do que o pessoal, não, pensa em coisa muito complexa, então esse Monge Executivo é uma dica...
A liderança, ela afasta, né? Ela te dá aqueles skills de liderança, todo mundo é líder. Todo mundo ali, seja em casa, seja na sua equipe de trabalho, seja nas redes sociais, todo mundo tem uma função dentro da sua característica e da sua, do seu papel na sociedade, né? Então, se a gente conseguir desenvolver isso, isso é muito legal. Tem um livro também bem curtinho e crônica que me ajudou muito também, que chama A Boa Sorte. É um livro, puta, pequenininho, básico, mas que me fez fazer uma disruptura do conceito de, é, de esperar as coisas caírem do... Né? A sorte não existe sorte, é busca de oportunidades. É, vale
bom,
a pena.
Boas dicas.
Muito bom.
Qual dica você tem para dar, Fabio?
Uma dica, esse quadro é um quadro oferecido pela Quatro Investimentos, né? Do grupo XP.
Isso aí, ela tem mais de quatro... Não, mais de quatro não. Ela tem quatro escritórios aqui
no
Brasil.
Vai te matar
e mais de 40 assessores, né?
1.2 bi sobre gestão. Você já colocou o seu dinheiro lá?
O meu não, só do Estema.
Só do Estema, é. Né? Subiram pra quanto?
De 1.2 pra 1.5 bi. Pô, se você quiser saber um pouco mais sobre a 4, o QR Code também tá aqui, link tá na descrição, você acessa lá e fala direto com a Ju.
Que é triatleta das
que
boas.
Que é triatleta, né? Foi pra Kona, né? Foi pra...
Finlândia.
Pra
Ju onde? Aqui, ó.
Flórida aqui também. Boa. Ó, lembrar também, quem quiser comprar os materiais, né? Tênis, capacete... Shorts. Tem o nosso cupom na Centauro.
Natal chegando, né?
Cupom Estema, 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro.
Muito bom.
É isso, Fabião.
É isso.
Lobo, porra, obrigado demais, cara, por ter vindo, velho. Obrigado.
Muito gostoso. Passou rápido, uma hora e 22.
Uma hora e 20 aí.
Uma hora e 20,
ficaria
quase.
Ficaria mais 3 horas aí, mas é bom que a gente chama mais vezes, né?
É. E, cara, agradecer sempre aí que, pô, todas as transmissões que a gente foi lá, a gente sempre chama você, você
quando
vai, grava,
certo,
vai pra
quando
cabine.
Quando dá certo, quando tá lá e...
Tamo
super
junto,
educado.
Tamo junto aí, fomentando o esporte.
A gente gosta do que faz, fica fácil, né?
Boa. Se você quiser deixar qualquer recado pra galera, redes sociais, é o seu momento agora.
Bom, quero feedbacks de redes sociais, claro, porque a gente sempre quer saber o que falar, então, pra ajudá-los, interaja, dê sugestões, extremamente importante. Então, o Instagram, que é o principal canal ali direto. Mas não tem nem o que falar, eu queria muito parabenizá-los de verdade pelo que vocês estão fazendo, né, promovendo não só, claro, a gente sabe a importância dos podcasts, mas com as transmissões do Circuito Ironman, enfim, né. Vocês são grandes empreendedores, saíram de Porto Seguro, vamos dizer assim, para ir para uma área, né, que vai todo mundo e, olha, ficar... Tá ali na nata, se permanecer dentro do... Né, todo mundo vira podcaster. É. Parabéns pela profissionalização.
Boa, obrigado.
E a gente ainda vai fazer podcast mais juntos.
Vamos fazer muitos.
Estamos tentando aqui, mantendo aqui, né? Bom, deixar os recados aqui, ó. Se você tá assistindo no YouTube, curte, compartilha, deixa seu comentário. Quem tá assistindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas aí. No Instagram, segue a gente, @estemesporte, Chica Wamura, Fábio Bessa, Rodrigo Lobo, Lobo Assessoria. Até o próximo episódio. Tchau.
Valeu.